Revista CBN, com Olga Bongiovanni.
Muito bem, estamos aqui de volta. Agora são 11 horas. Deixe-me ver aqui. Nossa, hoje a internet entra, volta, sai. São 11h36. Eu estou aqui com o professor, nosso querido Márcio Araújo, e eu estava falando de Vander Lee para ele. Grande poeta brasileiro, mineiro, cantor, que já virou uma estrela, tão jovem e já partiu. Bom dia, gostou da música?
Adorei. Adorei a música, a letra muito forte, falando sobre amizade, que realmente... Sobre amizade, será que a gente fala tanto que tem tantos amigos, né, Olga? E às vezes a gente...
Não é amigo de ninguém.
É um amigo de ninguém. E às vezes, esses dias eu ouvi algo que é muito forte, que diz o seguinte: a pessoa que mais ama você na vida, a pessoa que mais ama você na vida, depois que você morre, em menos de um ano ela te esquece. É o prazo que leva
para a pessoa. Em menos do quê?
De um ano ela te esquece.
Lá, olha,
misericórdia. E quantas pessoas que... vivem, às vezes, um padrão de vida financeiro para tentar agradar os outros, a sua tribo, a sua turma, e aí que se coloca, às vezes, numa situação de dívidas para alegrar e ficar junto com seus amigos. Será que realmente vale a pena?
É verdade, você falou bem. As pessoas ficam endividadas até o pescoço, né?
Perfeito.
Para mostrar algo que não é na realidade.
Não é.
Aliás, professor, é o seguinte, eu chamo ele de professor porque ele é consultor, ele é orientador, ele é professor, ele é amigo, ele é o homem que entende do dinheiro. Amanhã é Dia dos Pais, né, professor?
Dia dos Pais, Olga. Várias vezes a gente falou sobre essas datas.
E a gente chegou no Dia dos Pais.
De novo, nós chegamos aí, estamos juntos de novo numa data tão importante. E assim, Olga, lembrar que para de dar cueca, papai, meia, cinto. Para, dá presente. Se for para dar presente, dê um presente de verdade, um presente
que
agregue. Ué, pergunta primeira coisa. Você vive com seu pai há quantos anos? E você não sabe do que seu pai gosta? Nós estamos falando agora de música. E quantas pessoas gostam de música? Então, às vezes, dá um agrado pro seu pai, às vezes ligado pra uma música sertaneja.
Hoje tem o Elvis, claro, o piano, caipira. Vamos lá, eu vou lá hoje à noite.
Então, leva seu pai pra assistir um show. Às vezes, Olga, a gente fica dando lembrancinha aí que é engavetado, que ninguém lembra disso. E se for para fazer isso, lembre-se que, às vezes, mais importante do que você dar um presente pro Dia dos Pais é abraçar seu pai, olhar no olho dele e dizer que ama. Para e pensa aí, qual foi a última vez que você abraçou seu pai? Olhou dentro do olho dele e disse: papai, eu te amo. Qual foi a última vez? Olga, nós temos que parar de ser egoístas. Nós temos aí pessoas, a média hoje do brasileiro, conforme o último IBGE, é 75 anos. Então o brasileiro, em média, vive até 75 anos. Uhum. E aí você tem seus pais que já estão com 70 anos, seu pai e sua mãe. Quantas vezes no ano você vê seu pai e sua mãe? Ah, eu vejo uma vez por ano. Então preste atenção. Às vezes você vai ter 5 últimas oportunidades de estar presente com seu pai e com a sua mãe. Então quando você estiver presente com seu pai e com sua mãe, realmente seja presente. Seja o presente que ele espera da sua pessoa como filho. Porque às vezes a gente está junto do pai e da mãe, mas não larga do celular.
Sim.
E às vezes é os seus últimos momentos que você vai ter com seus pais.
Isso.
Então
verdade.
Isso é muito forte.
É bastante forte, porque nessa coisa de consumismo que a gente está preocupado em comprar um presente e às vezes muito mais caro do que você poderia pagar para dizer que você está presente. Mas você está ausente o tempo inteiro, né?
Não adianta.
Né? Então,
vai adiantar amanhã tirar o almoço, no almoço, todo mundo tirando selfie? Tá, uma vez por ano você tira selfie com seu pai, uma foto com seu pai?
É, bem lembrado, bem lembrado. E você vai passar o Dia dos Pais aonde? Em casa?
Vou passar em casa.
Em casa.
Passar em casa.
E tem dois filhos, né?
Duas filhas.
Duas meninas, né?
Duas meninas.
Isso.
É o meu presente e eu vou estar esse domingo com elas.
É, e você sabe que pai fala isso, né? E depois que eu me tornei mãe também, né? Eu entendo que minha mãe dizia assim: o maior presente é a gente estar junto, né?
É.
Tá junto. Agora, professor, vamos lá. O que, que a gente faz com o dinheiro? A gente até escreveu aqui o que a gente ia conversar. Mas é que é tão doido a minha conversa sempre com o Márcio. É assim, ó. A gente faz o tema, a gente foge do tema... Vamos falar de cooperativismo de crédito. Aliás, você andou viajando lá para o norte, é isso?
Fiquei 25 dias no Mato Grosso, região do Vale do Araguaia,
tá.
do Vale do Xingu, lá no Mato Grosso. Canarana, Água Boa.
Dando palestra?
Dando palestras e treinamentos.
E conhecendo um povo diferente.
Diferente
que tipo de treinamento que você dá?
Olga, o treinamento lá foi voltado para os colaboradores de uma das maiores cooperativas de crédito do Brasil, que é o Sicredi, sobre como tratar investimentos com os associados, como colocar a cultura de investir para os seus associados. Porque o cooperativismo tem muito forte a cultura de educação financeira. Então, nesses dias que eu passei lá, foram várias turmas de a gente trabalhando esse tema, de como fazer as pessoas a investirem mais nas cooperativas.
Deixa eu mandar um bom dia aqui lá para o Rio de Janeiro, para Miriam Alonso. Oi, Miriam, chegou? Que bom, ligadíssima aqui no programa. Super beijo, obrigada pelo carinho, tá, Miriam? O Ademir está dizendo que, assim como o leão é o rei das selvas, o piano é o rei dos instrumentos. Uau, bonito, hein? E o dinheirinho aí, tá fazendo economia? O Ademir é uma pessoa que tá sempre conosco e diz que cuida bem do dinheirinho. Bom, como é que a gente cuida bem do dinheiro quando a gente tem, vamos falar de bancos tradicionais, com taxas altíssimas? Essa semana ainda uma pessoa falou assim, o número de bancos digitais, né? Tem vários, eu tô migrando para eles porque realmente as taxas são muito grandes. Então, realmente, muita gente tá saindo dos bancos tradicionais e indo para os digitais, com muito medo. Que cuidado tem que ter com relação a banco digital?
Olga, para um banco ser aberto e funcionar no Brasil, o crivo do Banco Central é muito forte. Então, para um banco operar digital, ele tem todo um complexo de segurança por trás.
Certo.
O que tem que ficar muito esperto com os bancos digitais é com o resultado que eles vêm apresentando. Se você, por exemplo, o maior banco digital hoje do Brasil, não vamos citar nome, mas ele vem apresentando anos após anos prejuízo. Então, por exemplo, um banco que todo o balanço, quando apresenta os resultados, apresenta prejuízo, é um banco que você pode utilizar, às vezes, o produto de crédito, o cartão dele, mas às vezes você guardar, aplicar seu dinheiro, não, porque ele vem apresentando prejuízo. Então é muito arriscado você deixar o dinheiro num banco que apresenta prejuízo. Então é muito importante, independente se é banco digital ou um banco físico tradicional, você acompanhar os resultados desse banco. Porque o que pode acontecer, o risco de um banco é o banco quebrar. Então a gente tem que ficar muito olhando para onde você está colocando seu dinheiro, aportando seu dinheiro. Então é isso que tem que tomar muito cuidado com essa questão. E teve um avanço muito grande na questão dos bancos digitais. Muitas pessoas indo para o modismo, não compreendendo como funciona uma estrutura. E tem que lembrar o seguinte, não existe almoço grátis. Um banco digital, ele te dá cartão liberado durante tanto tempo, isso, aquilo, de graça, só que é o famoso pega ratão. Daqui a pouco ele está cobrando tudo de novo. Então você tem que ficar esperto. Às vezes você deixa de movimentar em uma instituição financeira local da sua cidade, que faz o dinheiro fomentar na sua cidade, que realmente os custos são muito menores. A gente fala que no cooperativismo de crédito não tem taxa barata. É que as taxas são justas para os seus associados. E você vai, às vezes, para uma plataforma digital, correndo risco, às vezes, de perder o seu dinheiro que você deixa aplicado lá.
Deus me livre de perder dinheiro, hein? Pergunta, Márcio, o que você tem a dizer sobre cartões de lojas?
Olga, cartão de
loja. A loja te dá o cartão, perfeito, né? E você pode comprar com esse cartão em outros lugares.
Sim. Aí é o seguinte, só que daí a gente tem que ver o comprometimento de renda dessa pessoa que pegou o cartão. A loja, ela já deu o cartão para ela, ali colocando ali um limite de 30% da renda daquela pessoa comprometida na liberação daquele cartão. Só que como a pessoa pode comprar em outras lojas, a loja, ela não quer ganhar que você compre na loja, ela quer ganhar no rotativo que você vai ter que pagar, porque se você conseguiu pagar no mês aquele cartão, você parcelou e essa loja vai ganhar o financeiro, que é o juros desse rotativo. Então a estratégia das lojas de varejo hoje, quando ela te dá um cartão, não é mais aquela questão de, não, é fidelizar o cliente para ele comprar toda a minha loja no cartão de crédito. Não, é pelo contrário, o crediário ele mudou do carnê para o cartão. E hoje eles querem ganhar no financeiro. Não quer ganhar mais na venda da camisa, da calça. Quer ganhar no financeiro para você atrasar suas parcelas, entrar no rotativo e pagar essas taxas. Essa é a realidade desses cartões das lojas de varejo.
No caso aqui, a pessoa está falando sobre aposentados. Geralmente são aposentados.
Não, de qualquer faixa etária.
Qualquer faixa etária.
O que eles querem, por exemplo, aí tem lojas de varejo que além de porque viraram financeiras, Olga. Viraram financeiras que eles também já fizeram convênio daí, por exemplo, com o INSS, e eles conseguem também agora fazer o famoso consignado da aposentadoria pelo cartão, diretamente no cartão, descontando no cartão. Então, o que acontece? É uma financeira. Às vezes pega o NB lá, o número do benefício, e desconta por mês e vai ganhando esse financeiro também.
E qual é o índice de juros?
Então, Olga, ainda que o consignado, se a gente for olhar pelas taxas de juros, é os menores. Então tem consignado de 0,90 ao mês e vai ali até 1,20, 1,50. É baixo, mas só que para um aposentado que às vezes a sua única fonte de renda é o INSS, se ele pega um financiamento desse, já compromete muito, boa parte da parcela dele. E aí remédio, alimentação, enfim, para onde que vai? E às vezes o que mais dói, Olga, na questão dos consignados, quando a gente fala de aposentados, que não é nem o idoso que pegou esse crédito, foi o filho, foi neto, que porque o nome já está mais surdo que pau de galinheiro, pegou e usou o cartão desse idoso para pegar esse consignado. Então, para quem é aposentado, que está nos ouvindo aqui, pai, mãe, vó, avô, não empreste. Se o seu neto está pegando, avô, preciso de um dinheiro emprestado, é porque ele já está sem nome, o nome dele está sujo já. O cara não está honrando com os compromissos, sabe que vai pagar o senhor? Não vai. O senhor vai comprometer daí a qualidade de vida no final da sua vida com crédito consignado para os seus parentes? Diga não. É melhor falar um não sincero do que um sim com um sorriso amarelo e depois ficar sofrendo, não conseguindo dormir, colocando a cabeça no travesseiro e pensando nas dívidas, pensando na comida, pensando numa roupa de frio, pensando num remédio que não tem dinheiro para comprar.
E nós temos muitos casos assim, viu, Márcio?
Não, demais. Olga, se a gente olhar, nós temos 20 milhões de aposentados hoje.
20 milhões?
48% dos aposentados depende de parentes para sobreviver. 28% depende de caridade, da comunidade, igreja.
28%.
28%. 25% precisa trabalhar ainda. Os aposentados precisam trabalhar para se manter. E 1% apenas é independente financeiro, que juntou dinheiro ao longo da vida, que hoje não precisa de ninguém, nem de filho.
Só 1%.
Só 1%. E aí, o que nós estamos fazendo hoje para mudar essa realidade amanhã?
Para a gente ser esse 1%.
É, o que nós estamos fazendo?
Gastando.
Só gastando. E aí eu pergunto, em todos os eventos que eu pergunto, eu falo o seguinte, independente da idade, quanto de dinheiro que está carimbado que é para sua aposentadoria? Para sua melhor idade, quando você chegar aos 65 anos, não depender de ninguém? A maioria das pessoas falam que é... Não, é o INSS, gente. É. Esquece INSS. A gente até brinca que INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social, mudou, não é mais isso. INSS significa isso nunca será seu. Nossa. Ou isso nunca será o suficiente. Isso nós temos que ter na cabeça. E nas pesquisas, 23% da população brasileira, quando falam assim, qual vai ser a sua fonte de renda na aposentadoria? INSS.
Foi bom até a gente entrar nesse assunto. E a pessoa, por exemplo, aquela pessoa que recolhe o seu carnezinho todo mês para aposentadoria. Já tem esse tipo de pergunta assim, não é melhor, ao invés de eu pagar todo mês o INSS, eu guardar esse dinheiro?
Bem mais.
É mais interessante?
Muito mais. Se você está pagando, se você é autônomo e fica... Porque você tem que lembrar que se você contribui com um salário mínimo, qual que vai ser a sua aposentadoria lá na frente? Um salário mínimo. E não tem juro, não tem correção. E às vezes o mesmo valor, hoje você com 30 anos, durante 35 anos, se você pegasse o mesmo valor que você paga de INSS, do carnezinho, e aplicasse, e você vê o juro sobre juro trabalhando em 35 anos, e ainda você fazendo uns aportes esporádicos ali, esse mês eu vendi mais, tinha uma comissão maior, e aportei mais, vai dar com certeza muito mais do que o INSS. Então a gente está falando de renda fixa no Brasil. Hoje você pega uma taxa Selic aí acima dos 10%, hoje em 13,75%, sem muito esforço, você está ganhando mais de 1% ao mês de rentabilidade. Então não precisa correr risco e você vai estar ganhando muito mais do que deixando pagando o carnezinho do INSS. É isso que tem, é conta que nós temos que fazer.
Tá bom, mas é orientação profissional que a gente precisa ter, que a gente não tem.
Exatamente.
No dia a dia a gente não tem. A gente tem você aqui, graças a Deus, que vem nos dar essas aulas. Mas, por exemplo, quem está nos ouvindo agora, que recolhe o seu carnê de INSS, né, Fran? Vai dizer assim, pois é, mas eu tenho medo, que banco que eu vou, onde é que eu vou, o que que eu faço, não é? Não é verdade, Fran?
Tá, e se eu dissesse para você o seguinte, Olga, que de tudo que você aplica, igual num ano, igual você pegou 10 mil reais, uma herança, um terreno que foi vendido, que veio parte de 10 mil reais para você, e se você aplicasse num banco, se você deixar aplicar durante 12 meses num banco, você vai ter uma rentabilidade por mês, porque o CDI, que é o indicador, é um por mês, então você tem 12 rentabilidades no ano. E se eu dissesse para você que tem, por exemplo, lugares que você aplica, que em vez de 12 você tem 24 rentabilidades, ter o dobro, que é as cooperativas. A maioria das cooperativas no ano passado, boa parte delas, elas para aqueles associados que deixaram o dinheiro aplicado para um ano, elas pagaram 12 rentabilidades a mais. Então, em vez de você ter 12 rentabilidades, você teve 24. Então, imagina isso no longo prazo, a diferença que isso pode fazer no seu futuro, com a questão das sobras que as cooperativas distribuem. Então, qual que é o segredo, Márcio? Por que as cooperativas pagam mais do que nos bancos? Porque o associado tem participação das sobras. E isso faz toda a diferença. Olga, teve cooperativas ano passado, o CDI deu 4,36, que elas pagaram 5% a mais ainda para os associados investidores. Então, vamos imaginar a inflação. Ah, todo investimento perdeu para a inflação. Mas essas cooperativas que distribuíram as sobras, quando você pega essas sobras que entraram na sua aplicação, supriu a inflação. Então, você teve ganho real nas cooperativas. Outro investimento não deu ganho real. Nas cooperativas deram ganho real por quê? Pelo fato das sobras. Então, é muita diferença. Mas você está falando de cooperativa que a vantagem é só para depósito, para aplicação? Não. A vantagem das cooperativas também é a questão do crédito. Você está num banco lá, está com a corda no pescoço num banco, e as taxas do banco estão te judiando. Está pagando R$40 de manutenção de conta todos os meses. Você poderia encerrar essa conta no banco. Porque você não é casado com o banco. Você tem que entender isso. Você não é casado com o banco. Você pode encerrar o relacionamento agora com o banco e migrar para uma cooperativa. Pegar uma taxa de juros justas, equalizar essa conta e a diferença, um exemplo, a diferença da cesta que você pagaria tão caro, que você paga tão caro num banco, esse dinheiro, você não tem esse custo já todo mês, esse dinheiro você começa a aplicar, faz uma aplicação programada todos os meses. Olha que estratégia simples, é só mudar. E a maioria das pessoas, Olga, fala assim, ah, mas eu tô no banco já há 25 anos, e daí? E daí, quantas pessoas que são casadas há 30 e separam?
É boa essa comparação.
Você não é casada com o banco.
E olha que separar depois de 30 anos não deve ser fácil, né?
Olga,
é mais fácil sair do banco?
Claro, muito mais fácil. Muito mais fácil falar assim, ó, chegou o fim, tchau, tô indo para outro lugar. Então, vai para uma cooperativa de crédito. Olga, e quando a gente fala de cooperativismo de crédito, isso nós temos que compreender a importância. As cooperativas de crédito, cada um real que um associado investe na sua cidade, esse um real é reinvestido na sua localidade. Diferente de um banco que não tem compromisso nenhum, Olga. Um banco pega o dinheiro aqui da cidade e leva para São Paulo, leva para o Rio de Janeiro, leva para o Rio Grande do Sul, leva para tudo que é lugar.
E não fica aqui.
E não fica aqui.
É... Já tem que ir embora? Só pergunta. Quantas cooperativas de crédito nós temos?
Hoje no Brasil, em torno de 600 cooperativas de crédito.
E aqui na nossa região? A gente tem Sicredi...
Sicoob,
Cressol,
Sistema Ailus.
Ailus,
que é um dos sistemas mais... Hoje tem a Via Crédito, que é a maior cooperativa do Brasil. Aí nós temos Unicred, nós temos Uniprime, nós temos Credi Copavel, agora tem a Credilar, que é a cooperativa também da cooperativa Lar. E tem...
Nossa, tem muita coisa que eu nem sabia que tinha.
Exatamente. Então o cooperativismo de crédito é muito forte na nossa muito região. Forte. E uma das e a nossa região, ela concentra aí... cooperativas gigantes do Brasil.
Muito bem, não abandone a gente, venha sempre que você estiver por aqui, não estiver pelo mundo dando palestra.
Sim, Olga, sempre que a minha agenda for que eu estiver na região aqui, eu venho assim com o maior prazer, sempre um prazer estar com os ouvintes da CBN.
Um amigo querido é o nosso professor Márcio Araújo, feliz dia dos pais para você.
Obrigado, Olga, para todos os ouvintes.
Para todos os ouvintes.